Antes de ministrarmos a palavra de Deus esta manhã, eu quero reforçar, já foi dado o aviso, mas eu quero dar um aviso que está no boletim e dar uma outra informação aos irmãos, que eu acho que é muito relevante. Todos nós pais, às vezes, vemos anúncios como esse que está no boletim de atividade para os nossos filhos e nós fazemos que não vimos. Mas eu quero te chamar a atenção, pai, para que você possa enviar seu filho para uma atividade, para um passeio que vai ter no dia 28 de novembro. Você que tem filhos pequenos, de 5 a 12 anos, você envie seu filho, invista no teu filho, não é? Porque será um tempo muito especial para essas crianças nesse dia. Mande seu filho para lá. Ele vai ser ministrado, vai receber, além de brincar, comer, brincar, se divertir, também será ministrado. E você precisa, pai, participar da vida do teu filho, não é? Chegue em casa, olha, pai, de todo o coração, pergunte para o seu filho o que a professora ensinou na classe. Quero lhe reforçar uma coisa, seus filhos não ficam lá em cima, nem as crianças, nem os adolescentes, eles não ficam lá para ocupar tempo e para não atrapalhar o pastor aqui pregando. Nós temos um princípio de também ensinar os seus filhos. Então você como pai deve perguntar para o seu filho, o que que a professora ensinou? O que que você aprendeu lá em cima hoje? Isso faz parte do cristianismo, isso faz parte do ensino daquilo, é a extensão daquilo que você aprende, que você ensina para o seu filho na sua casa, deve ser a igreja, não a igreja extensão para o seu filho na sua casa. Então, pai, se importe com os ensinos, com os princípios, pergunte, se informe, questione, e se você tiver dúvidas e quer saber o que está sendo ensinado, você pode perguntar às pastoras da rede infantil, aos líderes, mas em específico, faça a inscrição, você pode pagar em vezes, tenho certeza que pode parcelar aí, você pode negociar, mas invista na vida do teu filho. Se você, eu não tenho filho, mas gostaria de ajudar de alguma maneira, você pode investir na vida de outra criança. Tem crianças carentes aqui na igreja que não, de repente não consegue, o pai não consegue, e você pode pagar para alguma criança que queira ir e os pais não podem investir. Então pergunte aos professores, eles estarão lá fora, os líderes estarão lá fora, e você certamente abençoará uma criança com esse passeio que vai ser muito lindo. Eu queria ir, mas já não faço mais, não tenho mais 12 anos, então não dá mais. Um outro, só para fazer você rir, né? Que eu vou dar umas broncas hoje, porque não é só apóstolo que dá bronca, pastor também, né? Mas eu quero também chamar a tua atenção, irmãos, igreja querida, igreja amada, você que está nos assistindo também, para um princípio que nossa igreja está investindo. Vocês sabem que o governo, a prefeitura, tem trabalhado para ter um conselho tutelar, que são pessoas que cuidam de crianças que estão em estado de atenção devido à agressão dos pais, a abandono, enfim, muitas práticas negativas contra a criança. E nós, aqui em Cristo Centro, estamos apoiando uma candidata a esse posto de conselho tutelar para o próximo ano. E então nós queremos que você participe desse trabalho, a Igreja do Senhor Jesus precisa estar presente também em algumas áreas específicas. E não se espantem, porque no meio desses conselheiros tutelares existem pessoas infiltradas de várias religiões, principalmente dessas que são os GLBTs, homossexuais, transexuais, estão ali investindo nas crianças, e nós, como igreja, precisamos também estar atento a esse cuidado. Então, aqui da nossa igreja, nós estaremos entregando no final para vocês um, como chama isso? É um santinho, né? Que tem o candidato, é um santinho, que tem a foto da Laurita. Cadê a Laurita? Fica em pé, Laurita, para todo mundo te conhecer. A Laurita é uma auxiliar pastoral, esposa do Edson. Ela é auxiliar pastoral aqui da nossa igreja. Ela tem formação em assistência social. E nós estamos apoiando a nossa irmã para o conselho tutelar aqui da nossa região, Pirituba-Jaraguá. Então, irmãos, se você quiser saber mais, ela vai estar distribuindo esse folderzinho aqui, que tem o que faz, qual é a função do conselheiro tutelar e como agir em demais áreas. Então, aí tem a foto dela também e tem aqui o número dela como candidata. E nós vamos te convocar. Quando será a eleição? 15 de novembro, nós vamos fazer uma caravana e vamos votar lá na Laurita, para que ela possa representar o Senhor Jesus nessa região, não a Igreja Cristo Centro, o Senhor Jesus nessa região, e ajudar essas crianças dessa região que estão terrivelmente afetadas. Amém, irmãos? Amém? Quantos concordam comigo que nós precisamos de gente nessa área? Amém? Aí está a nossa irmã, auxiliar pastoral, casada com Edson, a mãe da Estherzinha que está ali, e nós cremos nisso. O Senhor Jesus tem uma obra linda para essas crianças. A chapa que ela está representando são só irmãos. Eu conheço dois daqui, então, a mais linda aqui é você, viu, Laurita? Porque o resto aqui só Jesus. Mas... tem pastora, é verdade, a Sinésia é pastora, tem missionários, só homens de Deus, homens e mulheres de Deus, mas a mais linda é a Laurita, porque é daqui de Cristo Centro. Amém? Pode sentar, Laurita, com todo respeito, né, Edson? Edson sabe disso. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos participar, até lá nós vamos falar mais vezes, anunciar mais, no final ela vai estar distribuindo. Se você tiver dúvida, procure nossa irmã Laurita. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Não, não abra a tua Bíblia, não. Hoje nós vamos... Ainda não. Desculpa, irmãos. Hoje nós estamos falando sobre o temor a Deus, amém? Começamos esse mês a falar sobre o temor. Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar na mensagem, eu quero ler duas passagens bíblicas. Não é a mensagem ainda, não é o sermão. Eu quero ler duas passagens com você. Abra sua Bíblia bem rapidinho em Abacuque 2:20. Amém? Pronto, acharam? Não acharam Abacuque? Ah, eu não acredito. Abacuque é um livro tão fácil de achar. Tá lá, olha. Diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo... Como? Em seu santo templo, diante dele, fique em silêncio toda a terra. Há uma versão mais interessante, que eu gosto mais, que é mais dura, que a parte B diz assim: cale-se diante dele toda a terra. Quando nós falamos de temor a Deus, tem a ver com aquilo que eu sou. Põe teu coração aqui em mim, porque é bastante importante isso que eu estou falando agora, antes da mensagem. Quando nós falamos de temor a Deus, é muito importante, e tem a ver com aquilo que eu sou, quando eu estou diante do Senhor. Aliás, amados, nós só pensamos que estamos diante do Senhor quando viemos ao culto. Ah, eu vou para a igreja porque, né, estamos diante do Senhor. Hoje estamos diante do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor. Perfeito. Parabéns, é isso mesmo. Mas, quero lhes informar que estar diante do Senhor é estar em todo o tempo. Porque o Senhor habita em mim, habita em você. Por isso, o profeta Abacuque chama bastante atenção... E eu gosto dessa expressão: cale-se diante dele toda a terra. Sabe o que isso significa? Que quando eu estou diante do Senhor, eu tenho que ficar calado. Não posso conversar. com meu vizinho, com a minha vizinha? E se por acaso esse meu vizinho quiser conversar comigo, o que eu tenho que falar? Calado! Cala a boca! Eu estou diante do Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Isso eu estou falando de conversas na hora do culto. Amém?
Amém.
Vamos andar um pouquinho? Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Estou vendo gente correndo agora. Olha só, guarda o teu pé. O que, que significa isso? Não é para andar. Não é para caminhar. É para ficar sentado, parado. Guarda teu pé, põe o teu pé na bolsa. Para você não andar. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo. Sabe o que é sacrifício de tolo? É você vir à casa do Senhor e não prestar atenção em nada. Entrar da mesma forma que você saiu. É sacrifício de tolo. Sair da mesma forma que você entrou. Era isso. Olha o que o autor diz, que interessante. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e você na terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Sabe o que o autor está falando aqui? Olha, presta atenção, porque se você cantar aquilo que você não vive, é sacrifício de tolo. Se você canta uma parte do cântico lá, que fala que você é santo e você é um pecador, e você é um sem vergonha, é sacrifício de tolo. Não valeu de nada a tua vida aqui. Pense para cantar, pense para falar. Quando você fala, glória a Deus, amém, e você, eu não vivo isso, eu não sou isso, eu sou um falsão, sem vergonha. Isso é temor a Deus. Eu não estou pregando ainda, hein? Isso é só um bate-papo. Isso não é pregação. Eu lembro do meu pai, quando fazia conosco, apesar dos seus erros e das suas falhas, que não tem nada a ver agora, mas quando nós chegávamos na igreja, a primeira coisa que ele fazia, eu lembro bem, eu era bem pequeno, mas eu lembro disso, todos para o banheiro, vai fazer xixi, ah, não tenho, se vira, vai fazer xixi, todos fazíamos xixi, vai beber água, todos bebiam água, e agora vai sentar, e vai participar do culto. Não tinha essa de levantar enquanto estava pregando, ir lá beber água, ah, eu estou no banheiro, não vai, vai ficar sentado, porque você tem que ter reverência, você está diante do Senhor, não pode conversar, cale-se diante dele toda a terra, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, não fica andando para lá e para cá, não pode. Diga para o irmão que está ao seu lado, não pode ficar passeando para lá e para cá. Além do que, é uma tremenda, é muito feio, para não falar outra coisa, mas é muito feio. Alguém está falando com você, e você, do nada, você está conversando com uma pessoa. Eu estou aqui olhando aqui para vocês, querendo conversar com vocês, e de repente, levanta e vai embora. E eu continuo falando. Você faz isso com alguém? E diante de Deus, também não podemos fazer. A não ser, é claro, irmão, que tenha uma incontinência, está desesperado, tem que pegar o filho, levar o filho pequeno. A gente entende as coisas, pelo amor de Deus, não sejam radicais comigo. Amém? Interpretem bem, entendam bem a nossa condição. Está com vontade no banheiro? Dá para segurar? Segura. Estou falando em família, hoje os irmãos que estão nos visitando, nos perdoem, mas hoje é culto da família também aqui. Então, saiba, a gente tem toda uma estrutura, nós temos berçário, nós temos crianças, nós temos sala para adolescentes. Então não permita algumas coisas que os teus filhos façam na casa do Senhor. É de pequenininho, eu era pequenininho, meu pai me ensinava, não corra, vai fazer xixi, bebe água e senta. Você está diante do Senhor, e esse temor cresceu diante de mim. E eu só saio do meu lugar se for extremamente necessário. Porque eu não quero ficar mal diante do Senhor. Amém? E algumas vezes, irmãos, eu também quero justificar, porque eu tenho um princípio. Eu às vezes estou tão cansado, porque às vezes a gente tem algumas dificuldades para dormir, mas quando eu não estou bem, eu não fico sentado e cochilando na hora do culto. Eu não fico. Eu vou ficar em pé lá no fundo. Eu já avisei o apóstolo, o dia que você me vê lá na porta em pé, é porque eu não quero ficar na frente pescando. Porque eu estou tão cansado, eu quero ficar atento. E em pé eu não sei que eu não vou cochilar. E eu fico lá na porta, lá em pé, lá atrás. O dia que você me vê, ela já sabe, o pastor está com sono. Mas ele está em pé. Você já sabe esse segredo, só meu e seu. Porque diante do Senhor, nós temos que estar atentos para o que Ele vai falar. Tem que ficar calado, porque estamos diante do Senhor. Não posso conversar, não posso andar. Amém? Amém. Tudo bem? Vocês continuam me amando? Como... Então tá bom. Agora sim. Tema de hoje: as características do temor do Senhor. As características do temor do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Abriram? Aí, com a sua Bíblia aberta, com o seu aparelho ligado, celular, não sei. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Ora ao Pai, você agora. Você está diante dele. Ore ao Pai agora. E peça para que ele fale com você. Para que ele fale ao seu coração. Isso. Vai falando com o Pai aí. Para que ele tire de você todo o cansaço, todo o sono, toda a dor, todo o mal. Isso. E já eu me junto a você em oração. Meu Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por essa manhã, Senhor, porque estamos na tua presença, na tua casa. Queremos pedir a tua bênção sobre nós essa manhã, que teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Queremos entender o que é temer a ti, Senhor, o que é viver nos teus princípios. Por isso fala conosco, Pai, para que saiamos daqui cheios de ti, transformados, abençoados, renovados, ó Deus, para que possamos sempre viver a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Todos nós queremos acertar na vida, todos nós queremos alcançar bons objetivos, conquistar áreas da nossa vida, quer seja profissional, ministerial, familiar, queremos sempre melhorar, mas para tanto, precisamos buscar sabedoria, que foi algo que nós falamos aqui domingo passado, sobre a sabedoria de Deus. Mas quero também, nessa noite, meu irmão, minha irmã, te levar a pensar sobre como alcançar esta sabedoria, como alcançar esses princípios ou esse princípio tão importante da palavra de Deus, que é a sabedoria, que caminha junto com o temor a Deus. Aí em Provérbios capítulo 1, verso de 1 a 7, diz assim: estes são, o autor de Provérbios falando, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e também a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e esta disciplina. Olha que interessante. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O trecho que nós lemos apresenta de forma clara e objetiva o propósito deste livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, que é ajudar a adquirir e aplicar a sabedoria de Deus às nossas decisões e atividades que nós temos na nossa vida cotidiana. A minha intenção nesta manhã é que esta mensagem alcance a sua vida de uma forma tão sobrenatural, que aonde você está, você se destaque e seja o melhor em tudo o que você fizer, por causa da sabedoria e do temor a Deus que está sobre a tua vida. Por isso, amado, o livro de Provérbios, ele faz parte do que os teólogos e estudiosos classificam como o livro da sabedoria, que junto com, que inclui também os livros de Jó e de Eclesiastes, apesar que alguns não gostam muito de Eclesiastes. Nesses livros os autores abordam questões difíceis da vida, como difíceis da vida a partir da ótica divina. Nesses livros encontramos experiências como a família, a infância, a juventude, a pureza sexual, a fidelidade conjugal, a honestidade, o trabalho, a generosidade, a justiça, a diligência. Tudo isso nós encontramos nesses livros a qual eu citei. São livros que contêm verdades fundamentais sobre Deus, que está constituindo bases para o conhecimento dos seus filhos. Conhecimento para aquele que busca, para aquele que teme. Aí nós precisamos entender o que é esse temor a Deus. O que é temer a Deus? Apesar da raiz da palavra, ou no dicionário, se você procurar lá a palavra temer, você vai encontrar medo. Mas não é aqui o princípio do medo que temos que buscar, porque o medo é aquilo que nos afasta de algo. Quando você tem medo da barata, por exemplo, o que, que você faz? Você pega o inseticida, o chinelo, ou corre, ou fica longe, ou chama a esposa. Não é? O medo é aquilo que nos afasta, é aquilo que nos traz repulsa, aquilo que nós não gostamos, é aquilo que nos assusta, é aquilo que nós não queremos experimentar. Isso é medo. Agora o temor é diferente. O temor é aquilo que me faz aproximar-me de Deus. No entanto, que o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 18, o apóstolo João, ele diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é de temor, mas aquele que teme a situação do medo não é aperfeiçoado no amor. Temor é algo que me aproxima ainda mais de Deus. Temer a Deus, irmãos, veja só, preste atenção nessa sequência que eu vou lhes falar agora. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem Ele é na sua vida, na minha vida. É reverenciá-lo, é obedecê-lo. Temer a Deus é reconhecer a sua santidade, a sua justiça, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua vontade na minha vida. Seja feita a sua vontade. Temer a Deus é amar ao próximo sem preconceitos, sem barreiras. Tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Não vou mais dar bronca em vocês, vocês estão muito sérios. Algumas passagens bíblicas demonstram claramente o significado do temor a Deus e como devemos temer ao Senhor, e explicam como devemos praticá-la. Mas a verdade simples é esta: que não ficamos mais sábios por temer a Deus, sem buscar a Deus, não ficamos mais inteligentes se não tememos a Deus, e a humanidade também. Por isso, o temor ao Senhor, ele, como nós lemos em Provérbios, ele é o princípio, é o início, é o começo da sabedoria de Deus sobre nós. O que é o contrário disso? É o orgulho. O orgulho não me deixa temer ao Senhor. O orgulho revela quem eu sou na realidade. Vou dar um exemplo muito simples e muito prático para vocês. Vou usar a minha função aqui. Se não há temor em mim, e eu desço desse púlpito e vou lá na porta para te cumprimentar, e você diz para mim assim: olha, Ronaldo, foi muito legal a mensagem hoje, Deus falou muito comigo, você prega muito bem, parabéns, eu adorei. Eu tenho duas situações dentro de mim aqui que podem manifestar verdadeiramente quem eu sou. A primeira delas é dizer: glória a Deus, foi Deus quem me usou. A segunda é dizer: muito obrigado, eu já sabia. Isso nós vemos aqui, ó, nos ministros. Nossa, você canta muito bem. Quando você não está, o louvor não é o mesmo. Você toca tão bem que, olha, você, quando você não vem, o céu não desce. Os anjos não cantam juntos. Você é o melhor. Não sei como seremos o dia que você foi embora. Isso é orgulho. De achar que só você faz e ninguém faz melhor que você. Graças a Deus, no reino dos céus não é assim. Porque se você não fizer o que você faz, Deus vai mandar outro. E talvez seja melhor do que você. Porque a obra é dele. Não é minha e não é sua. Não é nossa. Graças a Deus por isso. Por isso, o temor a Deus é esse respeito pelo esse Criador, que abre as portas do céu para que eu possa viver nesse princípio de sabedoria que me coloca exatamente na onde eu devo estar. Amém, irmãos? Outra passagem, o verso 7 que nós lemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse princípio traz sobre a verdadeira sabedoria de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que eu sei, com o meu coeficiente de inteligência, com o meu QI. Não é isso que nós estamos falando. Essa sabedoria que caminha de mão dada com o temor ao Senhor, me coloca exatamente no lugar onde eu devo estar. Diz respeito a viver e pensar na conformidade da palavra de Deus na minha vida. Tem a ver com os meus princípios, tem a ver com o meu caráter, tem a ver com quem eu sou, não só aqui, mas lá fora também. Não ser crente só na igreja, não ser sal só no saleiro, ser sal lá fora. Aliás, sal no saleiro não serve para nada, irmãos. Aqui tudo junto, aqui não serve para nada. Mas nós temos que ser luz e sal lá fora. Temer a Deus lá fora, quando eu estou sozinho, longe da minha esposa, longe da minha família, longe de irmãos, quando ninguém está me vendo. Isso é temor a Deus. Quero dar-lhes uns oito ou nove pontos. Tranquilos, eu sou rapidinho, vocês sabem. Falaram assim, vixe, alguém aí. Tem até medo desse vixe. O que quer dizer esse vixe? Eu ouvi, ó. Pastor tem ouvido de tuberculoso, dizem. Escuta que é uma beleza. Ah, mas eu vou ser rapidinho, vocês sabem que eu sou rápido. Onde eu estava? Ah, sim, os pontos. Quero dar-lhe alguns pontos, não sei nem quantos. Eu não vou falar porque de repente não vai dar tempo, então vamos falando aí. Pontos, alguns pontos sobre essas características do temor. Tudo bem, se você quer anotar, anote. Primeiro deles é, vivendo no temor do Senhor, a igreja crescia. Quando há temor do Senhor, a igreja cresce, a igreja melhora, a igreja estrutura, a organização. Mas eu também sou a igreja. Quando eu recebo esse temor, quando eu vivo no temor, eu também melhoro, eu também cresço. Atos capítulo 9, verso 31, diz assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Sabe por que as igrejas não têm crescido, pastores? Está faltando temor. Está faltando temor aqui, ó. Está faltando temor aqui, ó. Está faltando temor, ó. Aí, ó. E aí, não há crescimento. Ah, vamos fazer assim mesmo. Não tem problema. Não tem problema eu pecar e domingo eu ir ministrar. Tranquilo, depois eu conserto com Deus, Deus me entende, é meu parceiro, o pai é light. Não pode, diz para a pessoa que está ao seu lado, não pode, mas tem que apontar o dedinho, não pode. Não pode pecar e vir ministrar, não pode pecar e vir tocar, cantar. Põe a mão na consciência, tema ao Senhor e diga para o seu líder, fala, eu não posso. É que falta coragem, falta hombridade. Para dizer, eu não vou porque eu pequei. Eu vou me consertar, vou ficar sentado, porque senão eu vou atrapalhar o crescimento da igreja. A igreja crescia porque temia o Senhor. Era encorajada pelo Espírito Santo. Domingo passado foi engraçado, que uma pessoa passou ali para mim e falou, pastor, estava engraçadinho hoje, né? Eu falei, você vai ver domingo que vem. Não vai ser assim. Mas não adianta, né? Eu não me seguro. Tudo bem, gente? Lucas capítulo 1, verso 50. A misericórdia do Senhor se estende, ou melhor dizendo, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ou seja, esse temor ao Senhor, essa misericórdia do Senhor que se estende de geração para o meu filho, para o meu neto, para os meus bisnetos, só se estenderá se houver temor no meu coração. Não pode haver, não há um contraponto entre o temor e pecado oculto, pecado escondido, pecado não confessado. Por isso hoje estamos diante da mesa do Senhor, para que quando pegarmos os elementos em nossas mãos, tenhamos temor para confessar os nossos pecados diante do Senhor, para as nossas autoridades. Principalmente se eu tenho uma função, se eu sou um líder, se eu sou um ministro, se eu sou um pastor, eu tenho que confessar esse meu pecado, para ser tratado, para ser restaurado, para continuar fazendo a obra do Senhor crescer, para que esta misericórdia se estenda, de geração em geração. Olha só o que Jó disse. Lembra que eu falei que ia andar em Provérbios, Eclesiastes e Jó? Porque são livros que revelam a sabedoria e o temor a Deus. Jó 28, 28. Diz assim, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Amém? E então diz mais aí, e evitar o mal é ter entendimento. Então, quando eu evito o mal, eu tenho entendimento, é ter entendimento. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Lá atrás estão comigo? Salmo 111, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vê que sempre estão caminhando nesse princípio, nesse começo de sabedoria. Aí vem o autor dizendo, todos, olha só, preste atenção, veja comigo na leitura, todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso, ele será louvado para sempre. Olha só, todos que cumprem seus preceitos. Quais são os nossos preceitos? Olha para mim aqui, ó. Os meus preceitos, os meus princípios estão na palavra de Deus. Não é o que eu acho. Ah, eu acho que não tem problema. Eu acho que não é bem assim. O que que a Bíblia diz? Que não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Amém? Ah, é só uma mentirinha, é só um golinho, é só uma pegadinha, é só uma ficadinha. Não. O que que a Bíblia diz? É pecado. Os meus preceitos, os meus princípios estão aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que os cumprem, os seus preceitos, revelam bom senso. Revelam bom senso. Outra versão diz assim, a parte B, a parte final desse verso, tem uma versão que diz assim, revelam prudência, todos os que praticam, aqui olhem para mim de novo, todos que praticam a palavra do Senhor, revelam prudência. Seja prudente, meu irmão, diga para a pessoa que está ao seu lado, seja prudente, vamos ser prudentes. Se você está com a sua namorada, seu noivo, Diga para ele, seja prudente. Vamos ser prudente. Vamos ficar esperto. Entenderam, né? Ah, vocês são demais. Segunda característica do temor a Deus. O temor do Senhor é odiar o pecado. Odiar o pecado. Quem teme ao Senhor, odeia o pecado. Falei que hoje não ia ser fácil não, hein? Provérbios 8:13. Ah, vocês estão com frio, irmãos? Tem bastante gente que está vendo aí, principalmente as irmãs, né? Dá uma diminuída aí, quer dizer, uma aumentada, por favor. É, aumenta o ar. Aumenta a temperatura. Dá uma aumentada no frio, não. Dá uma aumentada na temperatura. Hoje já está friozinho, né? Eu estou com frio aqui em cima. O temor do Senhor, verso 8, capítulo 8 de Provérbios, o temor do Senhor é odiar o pecado. Provérbios 8:13 diz assim, temer o Senhor é odiar, como está aí na tua Bíblia? É odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. Você deveria colocar isso aí no seu Facebook, irmão. Em vez da sua, aquela sua foto assim, com um copo de cerveja na mão, coloca essa aqui, ó. Temer o Senhor. O que que foi? Falei alguma coisa errada? Eu não tenho Facebook, então eu não vi nada. Eu não vejo nada. Eu só falei. Não. Eu só falei, irmãos, porque eu não tenho Facebook, eu não vi nada. Não vi nada, juro. Só falei por falar. Joguei. Joguei, se você pegou, é com você. Misericórdia aí. Eu até perdi o que eu ia falar, olha. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. E também o mau comportamento. Como você tem se comportado lá na faculdade, hein, jovem? Como você tem se comportado lá no seu trabalho, nas baladas? Não, jovem, não, nós não vamos na balada, né? Mas, na empresa. Como tem sido o seu falar? Tem sido perverso, meu irmão, no seu trabalho? Um falar perverso? De homem mundano? De homem que não é casado? Que parece que não é casado? E é um falar mundano? Um falar... que parece um bueiro que está fedorento. Provérbio 16:6. Diz assim, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, a expiação do pecado é aquilo que o pastor Marcelo falou aqui sobre a morte da cruz, é aquilo que o mestre José Alves falou também, e é o que eu estou falando, e é o que nós vamos praticar daqui a pouco através da Santa Ceia. Essa expiação é o sacrifício de Cristo pelos meus pecados, pelos teus pecados na cruz do Calvário. E com este temor, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu consigo evitar esse mal deste século. Quando eu olho para a cruz, eu posso evitar este mal. Quando eu olho para a expiação, para o sacrifício de Cristo na cruz, eu posso dizer não, eu não quero, eu posso dizer eu não preciso. Não é eu não posso, viu? Porque eu não posso é religião. Eu não posso, a igreja vai me pegar, o pastor vai, ó, sentar o rei em mim. Isso é religiosidade, porque no fundo você quer. Quando digo eu não posso, mas eu queria tanto tomar um golinho. Isso é religiosidade. Ai, ai, ai. Mas quando eu olho para a cruz, o sacrifício lindo de Cristo, esse temor recai sobre mim. Eu não preciso, eu não quero, isso vai me fazer mal, eu sou templo do Espírito, eu vou pregar, eu vou ministrar, eu vou fazer a igreja crescer. Terceiro, estão comigo? Terceiro, no temor do Senhor, há recompensa. Quando eu temo ao Senhor, eu tenho recompensa na minha vida. Provérbios 22:4, diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Vou repetir porque acho que você não estava prestando atenção. Você estava procurando, você não encontrou o versículo 4, alguém te desviou a atenção. Vou repetir, tá bom? Para você guardar no seu coração mesmo. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Isso é a recompensa daqueles que são humildes. E humildade não é sinônimo de pobreza. O orgulho é fogo, irmãos. O orgulhoso acha que só ele... Bom, deixa eu parar com isso. Quarto princípio. No temor do Senhor, há confiança. Provérbios 14, 26... No temor do Senhor há confiança. Olha só, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Não é conta nos bancos, não é uma casa maravilhosa, não é um carro do ano. Mas ele possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos, que se estende. O temor do Senhor não me deixa temer o que está acontecendo. Ah, o dólar está lá em cima. Eu não preciso me preocupar com isso. Ah, a crise. Eu não vou participar da crise. Não faço parte dela. A minha confiança, o meu temor, não é o que está acontecendo no mundo. O meu temor é do Senhor. Vem do Senhor. É o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem me conduz. É o Senhor que me guarda. É o Senhor que te sustenta, meu irmão. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que te protege. Você não tem que ter medo do teu emprego. Você não tem que ter medo do que estão falando na empresa. Você tem que confiar e temer ao Senhor. Se o Senhor te colocou naquele lugar, tema o Senhor. Faça a obra do Senhor e Deus estará com você. Ele te guardará, Ele te protegerá, Ele será com você. Enquanto todo mundo estará com medo, você estará caminhando. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Quinto princípio. O temor do Senhor. Olha que lindo, você que está velhinho. Olha que lindo isso. O temor do Senhor prolonga a vida. Viu, José? Mestre. Ai, meu Deus do céu, eu fui da pilha, tá vendo? O temor do Senhor prolonga a vida. Você quer viver muito, meu irmão? Jovem, você quer viver muito nessa terra? Teme ao Senhor. E você vai viver muito. Você verá os filhos dos teus filhos. Provérbios 10, 27, eu não estou inventando não. Está aí na palavra de Deus. O temor do Senhor prolonga a vida. Ah, que lindo. Mas a vida do ímpio é abreviada. Não sei como, é abreviada. Eu quero viver muito, irmãos. Né? Eu quero viver bastante. Eu quero ver os meus netos, meus bisnetos. Não sei quanto tempo vai levar isso, mas eu quero ver. Esse princípio, e aqui eu quero deixar claro, esse princípio não oferece àqueles que são justos, aos filhos de Deus, uma imunidade contra a hipótese de uma morte precoce, não. Isso não significa que quando chegar a sua hora, né, pastor Mauro, o número é o seu número, Deus chamou, foi, né? Se Deus chamar você, aí não tem jeito, Ele cria algo com você lá em cima. Você teria, de repente, tem alguma coisa para fazer com o Pai lá em cima, então Ele te chamou mais cedo, aí é com Ele. Mas o temor a Deus me dá uma longevidade. Essa é a garantia da palavra de Deus. E também não quero garantir aqui que aquele que é ímpio vai morrer logo. Porque a gente está torcendo para alguns ímpios cair de helicóptero. Não estou. Brincadeira. Brincadeira, irmãos, pelo amor de Deus. Brincadeira. Se isso chega lá em Brasília, eu estou frito. Mas nós temos a garantia da longevidade de Deus. Se você quer viver muito, coloca a mão assim no teu coração e diga: Senhor, eu quero viver muito. Me ensina a te temer hoje. Amém. Que bom que você falou, que bom que você participou. Sexto, é isso? No temor do Senhor, nada me faltará. Agora eu quero que você caminhe comigo no Salmo 34. Vê lá comigo. Salmo 34, verso 9. Esse salmo é muito lindo. É um dos salmos que eu mais... Para mim, ele é o mais completo, e você vai ver por quê que ele é mais completo. Ao meu ver, ele é um dos mais completos dos salmos, de todos os salmos. O número 34, para mim, ele é o mais completo. Verso 9 diz assim: temam o Senhor, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vou repetir: temam o Senhor, vocês que são santos, somente aqueles que são santos. Os ímpios, os pecadores, aqueles que não... Por que quer dizer a palavra santo mesmo, gente? Separado. Eu sou separado. Eu estou no meio, mas eu sou separado. Eu estou ali, mas eu sou separado. Eu sou diferente. Aqueles que temem ao Senhor, nada falta aos que o temem. Agora tem umas promessas nesse salmo que eu quero ver que... Está aí com a sua Bíblia? Não sei se o Davi vai conseguir me acompanhar. Mas olha só, se você está com a sua Bíblia, olha só que promessa. No verso 4, Deus promete nos livrar do medo. No verso 6 e 7, 6 e 17, o Senhor nos salva das crises. Está falando aí, o Senhor nos salva nas crises. Verso 7, Ele diz que põe um anjo ao nosso redor. No verso 9, o Senhor supre as nossas necessidades de novo. No verso 12, Ele dá-nos vida abundante, Ele nos dá vida em abundante. No verso 15, Ele ouve as nossas orações. No verso 18, Ele conforta com a sua presença. No verso 22, Ele livra a nossa alma de todo mal. No verso 4 e 10, há um princípio somente para aqueles que buscam ao Senhor. No verso 6, aqueles que clamam a Ele, Ele responde. No verso 13, Ele guarda a nossa língua do mal e da mentira. No verso 14, se fizermos o bem e proclamarmos a paz, Ele estará conosco. E no verso 22, se nós formos seus servos, Ele estará conosco. Tudo isso no único salmo. Quando você estiver mal, estiver com um quadro de tristeza, quase entrando numa pré-depressão, leia esse Salmo 34. Quando você estiver mal, alguém brigou com você, seus pais, sua, enfim, sei lá, leia o Salmo 34. E você vai buscar, vai ter a paz que o Senhor tem para a tua vida. Estão cansados? Estou terminando, prometo. Sétimo, no temor do Senhor, a santidade é aperfeiçoada. Saibam, irmãos, nós estamos num processo, não é verdade? Eu costumo dizer para algumas pessoas que nós somos um edifício em reforma. Estamos sempre em construção. O Senhor está sempre tirando coisas e arrumando coisas em nossas vidas que nós colocamos. De repente levamos coisas para dentro desse edifício que o Senhor não quer. E precisa derrubar uma parede porque nós fizemos uma lambança ali. Sabe quando fazemos uma coisa errada? Nós levamos para dentro dessa casa aquilo. E então o Senhor precisa derrubar. No temor do Senhor, a santidade ela é aperfeiçoada. Quando eu temo ao Senhor, a santidade que está em mim ela é melhorada. Precisamos melhorar a nossa santidade. Aperfeiçoar a nossa santidade. 2 Coríntios, para você não falar que eu só fiquei lá no Velho Testamento, né? Ah, pastor, mas você só falou do Velho Testamento. Testamento é Velho Testamento, já foi. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Diz assim, todos têm? Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que nos contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Tudo que contamina o corpo e o espírito está em letra minúscula. Toda vez que você encontrar espírito em letra minúscula, pode ser duas coisas: ou um demônio, que eu espero que não tenha nenhum aí, ou o espírito do homem. Está falando aí do espírito do homem. Tudo que contamina o corpo e o espírito, seja aperfeiçoado na santidade e no temor a Deus. O apóstolo Paulo afirma com toda clareza aqui nessa leitura que fizemos, que não podemos, ó, põe teu coração aqui em mim, que não podemos reivindicar as promessas e as maravilhosas graças de Deus com uma vida ou uma parceria com este mundo. Não tem como. Não tem como. Vamos perder a presença de Deus quando pecamos. Vamos perder a graça de Deus. Vamos perder aquela manifestação do dom de Deus sobre as nossas vidas quando pecamos. Perdemos as promessas de Deus quando falhamos com Deus. Último ponto. Vou parar por aqui. Cadê o irmão Silas? Irmão Silas, me ajuda. Último ponto. Não sei se é que eu quero ler, é esse. É o oitavo. Andar no temor do Senhor. É o que nós precisamos hoje. Andar no temor do Senhor. Eclesiastes capítulo 12. Penúltimo verso do capítulo 12. Verso 13. O livro de Eclesiastes é muito interessante, porque a gente interpreta todo, a gente consegue interpretar, eu pelo menos, vou falar por mim, não posso falar pelos outros irmãos que sabem fazer isso, que estão aqui, os pastores, os mestres e todos, profetas, enfim, eu vou falar por mim, é o meu ponto de vista aqui, amém, pastores e mestre principalmente. Eu interpreto todo o livro de Eclesiastes, não leia lá não, põe teu coração aqui em mim, eu interpreto todo o livro de Eclesiastes, segundo o contexto deste penúltimo versículo aqui. Esse é o penúltimo versículo do livro. Eclesiastes tem 12 capítulos e este verso 13 é o penúltimo. Eu interpreto todo o livro por este versículo. Salomão termina o livro, aliás, ele fala em todo Eclesiastes com uma avaliação negativa da vida. Alguns teólogos dizem que é o livro mais azedo da Bíblia, é o livro de Eclesiastes. porque ele fala da, que a, sobre a vaidade, algo irrelevante, sobre o fim, enfim, muitos princípios. Na realidade, ele busca um sentido para a vida no livro de Eclesiastes, o seu autor. Mas no último, no penúltimo verso, ele escancara seu coração para mim. O autor de Eclesiastes escancara seu coração. E ele põe tudo ali, do jeito, em cima da mesa. Ele diz, agora eu já vi tudo. Já ouvi de tudo. E aqui está o que eu entendo, a minha conclusão. Eu estou lendo, vocês estão lendo aí? Aqui está a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isso é essencial para o homem. Que show. Que fantástico esse autor. Ele mete o pau na vida, mete o pau na vaidade. Ele briga com todo mundo no livro todo. E no verso, no penúltimo verso ele fala isso. Ah, agora eu já ouvi tudo. Aqui está a minha conclusão, tá bom, gente? É isso que ele está dizendo. Aqui, ó. O que eu entendo é isso aqui, ó. O que eu estou entendendo da vida é isso aqui. Tema a Deus, obedeça seus mandamentos, aqui ó, obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Fora isso, nada tem valor. Aliás, irmãos, se você fizer esses dois princípios de Eclesiastes, você será um excelente servo de Deus nessa terra. Será excelente sua vida. Vai valer a pena você servir a Deus. Vai valer a pena você fazer o que você faz para o Senhor. Vai valer a pena, ó, põe teu coração aqui em mim. Vai valer a pena o teu chamado. Vai valer a pena a tua liderança. Vai valer a pena o que você faz com seus filhos. O que você ensina para os seus filhos. Vai valer a pena os teus liderados olharem para você e dizer, ah, eu quero ser igual você. Porque eu vejo isso na sua vida, eu vejo isso, eu vejo temor a Deus, eu vejo obediência aos mandamentos. Isso sim é importante. Ah, no temor a Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos, temos o propósito e a satisfação. Que nada mais importa. Nada mais é tão importante. Tudo passa a ser irrelevante. Porque eu obedeço a Deus. Eu obedeço os seus mandamentos. Eu temo ao Senhor. Eu obedeço os seus mandamentos. Isso é o mais importante para mim. E os mandamentos mesmo. Os mandamentos. Aí você pode falar, ah, mas pastor... Jesus lá disse, lá ele resumiu os 10 mandamentos. É verdade. É verdade. Ele resumiu mesmo. 2, né? 2 mandamentos lá. O que, que ele falou? Ó, ama a Deus acima de todas as coisas. É o teu próximo como a ti mesmo. Olha, meu irmão, se uma coisa aqui, se você disser que ama a Deus acima de todas as coisas, fechou. Está tudo incluso aí. Amar a Deus acima de todas as coisas inclui todos os outros mandamentos. E a seu próximo como a ti mesmo também. Temer ao Senhor, igreja, igreja amada, quer dizer, considerar a vida do ponto de vista de Deus para mim, não de mim para Deus. Crendo que o que Ele diz é verdade. E o que os seus princípios apontam para a melhor forma de viver com Ele. O temor ao Senhor, eu termino com essa frase, é o caminho para que eu conheça a sua vontade, as suas orientações para a minha vida. O temor ao Senhor é obedecê-lo em todo o tempo. Que tal se nós colocássemos de pé nessa manhã? Aleluia. nosso Pai está aqui essa manhã. Eu quero nessa manhã pedir a você que no seu lugar, claro, feche teus olhos, abaixe tua cabeça, só para não se distrair com os ministros que estão se posicionando. Mas eu quero te convidar a pensar algumas coisas que você tem feito, que você tem vivido, e que tem perdido essa essência do temor a Deus na tua vida, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida acadêmica. De repente você tem perdido essas essências que você cultivou a vida toda e você não encontra mais valores. Porque uma das primeiras coisas que o nosso inimigo quer minar de nós é o temor. Porque quando eu deixo de temer a Deus, coisas passam a ser irrelevantes. Coisas de Deus passam a ser irrelevantes, não tem valor, tanto faz. Mas essa manhã, Deus te trouxe aqui a este lugar para renovar essa aliança contigo. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é dia de você estar diante da mesa do Senhor. E o Senhor quer tratar hoje com a tua vida. O Senhor hoje quer mudar a tua história. Aí no teu lugar. Busca teu Deus agora. Não precisamos esperar a ceia do Senhor para pedir perdão dos meus pecados. O Senhor está aqui para tratar com você. Aí no teu lugar. Você não precisa da tua esposa, do teu esposo. Você não precisa do teu noivo, da tua noiva. Você precisa agora estar diante do Senhor e resgatar esse temor que você perdeu em algum momento da tua vida, em algum lugar, em alguma situação. Você perdeu esse temor, você perdeu essa comunhão, esse caminhar com o Senhor. Aí agora, começa a buscar ao Senhor teu Deus, porque Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para renovar a aliança com você, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui para tratar com você. Ele está aqui para te curar, para fazer você voltar lá atrás, aonde você falhou, aonde você pisou na bola com Deus. Isso vai ser uma nova aliança. E quando você estiver com a ceia, o corpo e o sangue de Cristo nas tuas mãos, será um novo tempo na tua vida, um novo marco, uma nova aliança, um novo compromisso. Não mais com as coisas desse mundo, não mais com o pecado, não mais com a normalidade. Ah, tudo é normal, não é não, você é diferente, você é separado, você é filha, você é separado, você é separada, você não é igual a esse mundo, você não é igual a essas pessoas, você é diferente, você foi entregue ao Senhor, você é consagrado ao Senhor, minha irmã, meu irmão, você é separado. Oh, aleluia. Chega de fugas, chega de desculpas, chega de fugir da presença do Senhor, chega de fugir do temor do Senhor. O Senhor tem um novo tempo, uma nova história para você hoje, porque Ele está aqui, Ele está aqui, o Senhor está aqui, Ele está aqui para renovar essa aliança contigo. Ele quer ser um contigo novamente. Oh, Tu és santo, Senhor. Oh, Senhor, Senhor. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não pega mais a palavra para ler? Há quanto tempo nos seus ouvidos só tem ouvido outras músicas do mundo, não mais louvores? Há quanto tempo? Há quanto tempo isso tem acontecido? Hoje, o Senhor quer renovar essa aliança contigo, para você levar a sério. Levar a sério esse compromisso que você tem com Ele. Oh, sim, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Fala conosco, Pai. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Renova nossas alianças esta manhã, Senhor. Pai querido, Pai amado. Renova as alianças com esses jovens que aqui estão, Senhor. Traz temor de novo, Senhor, no coração dos nossos jovens, desses jovens que estão aqui, Senhor. Traz temor pela Tua palavra, pelo Teu louvor, pela Tua adoração, pela santidade, Senhor. Traz de novo, Senhor. Oh, meu jovem amado. Meu irmão amado, minha irmã amada. Há um novo tempo para ti, diz o Senhor. Há um novo tempo para ti. Ah, tu estás aqui, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é teu nome. Isso, continua buscando o Senhor. Está lindo. Você está orando, você está falando com o Senhor. Isso mesmo. Peça a Ele nesse momento. Senhor, cura minha alma, cura meu espírito, Senhor. Eu quero ser um contigo novamente, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Xarabalabás. Santo, santo, santo. Santo, santo é teu nome, Senhor. Isso, 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 isso. Levanta a tua voz. Adore o Senhor. Há quanto tempo você não adora o Senhor? Há quanto tempo você não diz que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração? Há quanto tempo? Porque a falta de temor me esfria, me afasta de Deus. A falta de temor me faz olhar para outras coisas. Aleluia, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Rabaxura delas. Santo, santo, santo. Santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é teu nome.
Declaração de amor ao Senhor.
Sim.
sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra.
Oh, aleluia. Aleluia.
Te vou clamar.
Sim, Senhor. Declara no teu lugar.
Mas tudo vem de ti. E tudo está em ti.
Sim, Senhor. Declara aí no teu lugar.
Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a me guiar. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra
os teus olhos fechados. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Com os teus olhos fechados, sem se distrair com nada.
Aleluia. Continua com os seus olhos abaixo, igreja. Oh, Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Agora, porém, declara ao Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamentos e prantos. Rasgue o coração e não as vossas vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se. O Senhor disse para você, igreja: o Senhor jamais desprezou o coração quebrantado e humilde diante dele. O Senhor disse para a igreja nesta manhã: volta-te, volta-te para o Senhor, porque o Senhor tem cura para você, o Senhor tem libertação para você. Você é a noiva do Senhor, você é a igreja do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que os nossos corações voltem para Ti, Senhor. Eu declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que aqueles corações distantes, Senhor, aqueles corações apagados, Senhor, em nome de Jesus, que se volte para o Senhor nesta manhã, na autoridade do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, igreja. É tempo de voltar para o Senhor, é tempo de se arrepender, é tempo de tomar posição, porque o Senhor tem o prazer em abençoar a tua vida. Se você soubesse, irmãos, a unção de Deus que está na nossa vida, se você soubesse, querido, o amor que Deus tem para a sua vida, volta-te para o Senhor nesta manhã, se arrependa, porque hoje o Senhor estabelece um tempo novo na sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, agora, Senhor, esta é a Tua hora, Jesus. Espírito Santo, esta é a Tua hora, Senhor. Vai tocando agora nos corações, Senhor. Vai trazendo vida, Pai. Jorre em nós a vida de Deus, Senhor. Vós, jorra em nós agora, Pai, o Teu fortalecimento nesta manhã, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Mas eu declaro, Senhor, eu declaro o sangue de Jesus sobre nossa vida, Pai. Eu declaro em nós, ó Pai, a vida de Deus nesta manhã, Senhor. Eu declaro sobre nós nesta manhã, Pai, o Teu refúgio, a Tua fortaleza, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai tocando em cada coração agora, Senhor. Vai trazendo a vida de Deus em nós, ó Pai. Vai trazendo a santidade de Deus em nós nesta manhã, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, nós somos os Teus servos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa nesta manhã, Senhor. Rompe as barreiras, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e vem com Teu fortalecimento, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu declaro, declara, igreja, declara a vida de Deus em ti nesta manhã. Declara a santidade de Deus na tua vida nesta manhã. em nome de Jesus Cristo, Pai.
Está, Senhor. Isso mesmo, isso mesmo. Dá lugar ao Espírito Santo agora. Flui, Espírito Santo do Senhor. Flui, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Ei, santo, santo, queremos. Suricanta, lá baixo. Levanta a tua voz, adora o Senhor. Não te apresses de sair da minha presença, diz o Senhor. Ei, santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Flui, Espírito Santo, neste lugar. Flui, Espírito Santo, neste lugar. Flui, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda tristeza vai embora. Toda dor vai embora. Toda angústia vai embora. Toda depressão vai embora. Todo mal vai embora. Estamos diante de Ti, Senhor. Oh, isso mesmo, isso mesmo. Flui, Espírito Santo. 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 Sobe, 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 sobe. Sobe, Espírito Santo. Vai tirando, vai limpando a nossa alma. Oh, aleluia. Dá o teu maior aplauso ao Senhor nessa manhã. Enquanto você aplauda, diga que Ele é santo. Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso mesmo, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor enquanto nos preparamos para celebrar ao Senhor a ceia do Senhor. Amém. Aleluia. Ainda não terminamos. Ainda é cedo. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Ainda é cedo. Falta uma hora para a gente ir embora ainda. Não é brincadeira. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor.
Encheu seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. Graça me anda.
palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28. Diz assim: Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, ele dizia assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. A ceia do Senhor, conhecido como partir do pão e o beber do cálice, que Jesus participou aqui nessa passagem, antes, momentos antes de ser entregue para a crucificação, ele estava ensinando os seus discípulos que isso deveria ser uma constante. Mais para frente, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele, no verso 23 a 25, ele diz assim: o Senhor Jesus, fazendo menção, o apóstolo Paulo faz menção do que Jesus havia feito com os seus discípulos. Ele diz assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fala do apóstolo Paulo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Todas as vezes, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O ato, ou a prática do que vamos fazer nessa manhã, aqui há um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Cristo, que deve ser lembrado, assim como Jesus fez com seus discípulos. Ó, põe teu coração aqui em mim. Assim como Jesus fez com seus discípulos, e assim como o apóstolo Paulo lembrou do sacrifício de Jesus Cristo na noite que foi traído, ele tomou esses pães, tomou o cálice, deu, dividiu aos seus discípulos e disse: olha, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Para lembrar, é para lembrar o sacrifício de Cristo na cruz. Diga comigo, meu irmão, é para lembrar. É para que eu lembre, é para que eu me lembre do sacrifício da cruz do Calvário. Era para que eu estivesse ali, era para que você morresse ali, para que nós morrêssemos ali. Mas hoje, essa graça nos alcançou. E hoje, nesta celebração, neste memorial, quando eu estiver com este pão e esse copinho de suco nas minhas mãos, que você se lembre da cruz. Não faça isso como um ritual, não faça isso porque estamos falando, mas que seja para você, meu irmão, aí no teu coração, aí na tua alma, aí na tua mente, que venha a cruz do Senhor na tua vida, e você possa temer ao Senhor, porque diante da cruz, eu tenho que temer ao Senhor. Diante da cruz, eu não posso fugir. Diante da cruz, eu vou lembrar que Ele me cura, que Ele me liberta, que Ele cuida de mim, que Ele me santifica, que Ele me ama, que Ele me ama. Vamos orar, Pastor Mauro.
Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos, porque o Teu Filho um dia derramou o corpo ali, foi sacrificado no Calvário, Senhor, e esse corpo foi açoitado, Senhor, começou a descer sangue, esse sangue, Senhor, que hoje representado aqui pelo suco, Senhor, representa esse sacrifício que é completo na nossa vida, porque estávamos, Senhor, direcionados para o inferno, mas o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, nos redimiu do pecado.